passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa. Quero cumprimentar com muita alegria meu irmão querido, pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Meu irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz, meu amado irmão, você que está nos ouvindo aqui no Cristo em Casa, graça e paz também a você, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e Débora. Mais uma vez, estamos juntos aqui, eu tenho certeza que será uma bênção este culto do Cristo em Casa.
Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor, querida Débora.
Olá, Eliel, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Humberto Siqueira e a paz do Senhor para os nossos ouvintes queridos ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu irmão Fábio Silva, sempre muito bom estar ao seu lado, querido. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu amigo e irmão. Boa noite, pastor Humberto Siqueira. Boa noite, Michel Camargo. Boa noite, Débora Lira. Boa noite a você, meu amado irmão e irmã, que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa, nesta quarta-feira, orando juntamente com o pastor Humberto Siqueira.
Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer por esta oportunidade que temos mais uma vez de nos reunirmos em teu santo nome, oferecendo, Deus, aquilo que pudermos de melhor, pedindo ao teu Espírito Santo que nos conduza através dos louvores, das palavras, Senhor, do tempo em que estivermos te adorando, que seja um culto que, em primeiro lugar, venha te agradar, mas que também seja bênção para as nossas vidas. Que as nossas vozes, Senhor, possam alcançar as milhões de pessoas que neste momento estão nos ouvindo, Deus, estão recebendo tudo que nós fizermos neste culto em direção ao Senhor, mas que também alcance essas vidas, trazendo bênção, Deus, trazendo paz, trazendo segurança, tranquilidade, consolo, Deus, neste momento. Nós oramos crendo no teu poder se manifestando em nossas vidas. Amém.
Sem favor de alguém.
João Alexandre Tirza, Se Eu Não Tivesse Amor. Lindo, né? Que louvor lindo ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Humberto Siqueira, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
A nossa referência bíblica para a meditação nesta noite está no Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A quem você tem confiado coisas importantes? Iremos meditar sobre este tema nesta noite.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Um abraço, companheiro, a todos os aniversariantes deste dia 5 de novembro. Ai, que data especial. Fazendo aniversário é muito bom, né? É bom porque sabemos que o Senhor te ajudou até aqui. Foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Que Deus abençoe a sua caminhada, que você inicie um novo ciclo na presença de Deus e tudo lhe vá bem. Rosemary Costa Correia Manso, parabéns. Ana Maria Dias, Melissa Pavão, José Robson Anselmo, Jailson Soares da Silva, Rosane Jesus Pinheiro, Carmelinda da Silva, Amauri Dias Galvão, Márcia Regina Lugão de Oliveira e Dayana Marília Farias Medeiros. Para sua meditação, eu deixo um versículo que está em Salmos 92:1, que diz: como é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Louvamos ao Senhor por sua vida. Felicidades!
Sou
Pois é, que noite linda, né? Noite especial. E você aqui no nosso Cristo em Casa, muito obrigado, viu, pela sua valiosa companhia. Agora o pastor Paulo Afonso Generoso está aqui com a gente, vai compartilhar algo muito especial aqui da parte de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção. Pastor Paulo Afonso, boa noite, a paz do Senhor.
Queridos irmãos, durante todos esses anos, a Rádio Melodia, agora Rede Melodia, tem sido canal de bênção. Hoje, ela rompe fronteiras e já leva o culto da Igreja Cristo em Casa a novos estados. São Paulo e Paraná já escutam a voz de Deus pela rádio. Mas nosso sonho é maior, alcançar todo o território nacional. Milhares já foram tocados, curas, libertações, livramento do suicídio. Agora precisamos de você. Cada oferta ajuda a manter e expandir essa obra viva do Espírito Santo. A Igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, registrada com CNPJ e diretoria ativa. Todas as doações têm destino certo, o Evangelho. Participe dessa jornada de fé. Sua ajuda alcança vidas invisíveis aos seus olhos, mas preciosas aos olhos de Deus. Doe agora pelo Pix 21 99 727 0097, 21 99 727 0097. Seu Pix tem limite noturno? Não tem problema. Agende para amanhã no seu aplicativo bancário. Ou acesse cristoemcasa.org.br. Clique em Contribua e veja os dados bancários. Deus abençoe sua semente de fé. Amém.
Esse amor imenso, amor lindo, amor sem igual, é o amor de Jesus. Fiquei meditando no canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Oh Deus, sei que não mereço ter o teu carinho, Espírito Santo. Mas eu te amo. Oh Espírito Santo, visita os nossos corações agora com gratidão, Espírito Santo, pelo sacrifício.
Gente querida do meu coração, há poder quando o povo de Deus ora unido. Aqui é o seu irmão Fábio Silva e juntos queremos apresentar ao Senhor cada pedido que chegou através do WhatsApp da oração. 999-07-0097, prefixo 21, 999-07-0097. Quem traz esses pedidos com muito carinho é a nossa irmã Débora Lira. Débora, pode ler, é com você.
Fábio, nessa quarta-feira, nesse momento de oração, né, que é uma conversa que nós vamos ter com o nosso Criador, é um momento de relacionamento, de intimidade com Deus, de depositar no Senhor e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida dos seus filhos. Não tem ninguém abandonado no meio do caminho, na beira da estrada, por o nosso Deus, não. Nós temos um Pai, nós temos um dono, e Ele está atento ao nosso clamor. Então, vamos falar nesse momento de entrega, adoração e gratidão com o nosso Deus. E nessa quarta-feira estaremos orando por Luciene Assis Costa, Beatriz de Machado, de Blumenau, Marta Benevides, da Cidade de Deus, Cláudia Maria Guimarães, de Parque Fluminense, Damari Silveira, de Rio das Ostras, Alessandra Negreiro, de Lins de Vasconcelos, Humberto Nascimento, de Miracema, e Juscelia Matoso Lima, de Campinho.
Senhor Deus e Pai da Glória, nós queremos neste momento também, todos juntos, Senhor, clamarmos a Deus por esses pedidos que aqui estão. O Senhor os conhece pessoalmente, Deus. Como temos a certeza de que o Senhor nos conhece de forma tão íntima, assim como o salmista Davi diz que Tu nos conheces, Senhor, e nos esquadrinha, nos conhece no recôndito do nosso ser. Nós cremos, Senhor, que cada problema aqui é responsabilidade, é de compromisso Seu. Não porque o Senhor tenha relação direta, porque nós erramos e falhamos, mas porque o Teu amor nos alcança. Então, neste momento, receba estes pedidos, ó Deus, e que pela Tua misericórdia, pelo exercício da Tua soberania e do Teu poder, nós cremos que podemos receber vitória nessa noite, vitória nesse culto, ó Deus, para abençoar as nossas vidas em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.
Está na hora, então, da gente ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Quero convidar o querido pastor Humberto Siqueira.
O Salmo de número 37, versículo 5, que é muito conhecido, certamente você já ouviu várias vezes mensagens, meditações, reflexões em cima deste Salmo, é um Salmo importantíssimo. E ele tem uma complexidade, porque o salmista diz que nós devemos entregar e nós devemos confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Geralmente nós nos estribamos, geralmente nós nos confortamos com a palavra, com o final do texto que diz: ele tudo fará. Só que existem duas ordens imperativas antes. Primeiro, entregar, e segundo, confiar. E aí vem uma questão para nós pensarmos logo nesse início de reflexão para esta palavra que Deus tem para os nossos corações nessa noite, neste momento. Como você tem agido, quais têm sido as tuas decisões na hora de confiar alguém ou alguma coisa? A quem você tem confiado coisas importantes para você? Por exemplo, pessoas que você ama. Por exemplo, situações suas que você precisa confiar a alguém, que você precisa confiar em alguém. A quem você tem confiado? Aonde de fato está a tua segurança, sua confiança? Aonde está o teu fundamento, a tua base de confiança? Uma expressão muito comum que as pessoas usam quando estão passando por problemas, com dificuldade, ou quando são surpreendidas por um grande problema, elas dizem: tiraram o meu chão. E aí vem uma questão: no que a tua vida se fundamenta? Aonde a tua vida está estribada? Então eu quero nessa noite levar você a uma reflexão a respeito da nossa confiança. O salmista diz: entrega. Então a primeira ordem imperativa é entregar. De fato nós temos entregado? Será que de fato nós estamos entregando a nossa vida a Jesus, de fato? Será que nós estamos confiando nele? Pensa quando você tem algo que é muito importante para você, como por exemplo um filho, né? Eu, por exemplo, que tenho 3 filhos, e quando eu tinha que confiar alguém para tomar conta de um filho meu, nós tínhamos muita dificuldade com isso, eu e a Neide sempre tivemos, de deixar os nossos filhos irem para a casa de alguém, dormir na casa de alguém quando não era na casa dos avós, porque é muito difícil você confiar a alguém algo que é tão importante para você. Por exemplo, eu quero citar aqui uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 e 27, talvez um dos momentos mais difíceis para Jesus. Ele vai olhar para baixo, ele está na cruz, e quando ele olha aos pés da cruz, além de outras pessoas, estão Maria, sua mãe, e João, o chamado discípulo amado. O texto diz que Jesus olha para sua mãe Maria e diz: mulher, aí está o teu filho, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. E o texto diz que a partir daquele momento, João levou Maria para sua casa e cuidou de Maria. O que eu quero pensar a respeito desse texto é que, humanamente falando, talvez as duas pessoas muito próximas a Jesus eram exatamente sua mãe, por uma questão de parentesco, pela pessoa que lhe deu a vida, apesar do milagre da vida de Jesus ter nascido por uma obra do Espírito Santo, mas foi a mulher que carregou no seu ventre durante 9 meses, foi a mulher que cuidou dele no seu tempo terreno de desenvolvimento. Então Maria é uma pessoa muito próxima a Jesus. Eu costumo dizer, por exemplo, lá em João capítulo 2, naquele milagre das bodas de Caná, que a única pessoa convidada para aquele casamento de João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, que a única pessoa que sabia quem Jesus era naquele casamento era Maria. Quando houve a questão do vinho que acabou, e aí Maria se aproxima de Jesus, informa Jesus que o vinho acabou, esperando que ele desse uma solução, porque ela sabia quem era Jesus. Ninguém ali. Nem os discípulos que já haviam ter sido chamados, nem as outras pessoas que porventura estariam próximas a Jesus, ninguém sabia de fato quem ele era. Maria sabia. Porque Maria, na realidade, sabia que Jesus era um milagre. Ela sabia com quem ela estava lidando. Então, quando Jesus está na cruz, é a Maria que ele vai olhar e vai entregar ao discípulo chamado discípulo amado. Muitos comentaristas bíblicos dizem que só João é quem cita essa expressão discípulo amado. Mas isso é importante nós compreendermos que João se sentia muito amado por Jesus. E a relação deles era muito próxima, e eu vou provar isso aqui no decorrer da mensagem. Mas nesse momento nós queremos refletir a respeito da confiança que nós temos em Deus. O salmista diz, eu repito, entrega e confia, e aí ele tudo fará. Muitas vezes Deus não faz porque nós não entregamos totalmente, porque nós não entregamos de fato e também não confiamos. Eu cito o texto de João capítulo 19 porque Jesus confia a João uma pessoa que ele amava, que era sua mãe. E ele confia a Maria uma pessoa que ele amava, que era o seu amigo João. E fica muito claro em alguns textos que eu já vou citar aqui no próprio Evangelho de João, a relação que havia entre Jesus e João, o apóstolo. Mas continuando aqui para nós meditarmos em cima desta reflexão com relação à confiança, eu quero chamar a sua atenção para a maneira como você tem se portado na vida, a maneira como você tem encarado os seus desafios, a maneira como você tem posto a tua confiança em Deus. O apóstolo Paulo, numa das suas frases mais lindas, orientando e falando ao jovem pastor Timóteo, ele vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é um texto que eu recorro muito e que você conhece muito bem. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se você observar nos versículos seguintes, esse é o versículo 7 do capítulo 4 da segunda carta. Se você observar a partir do versículo 9, por exemplo, Paulo vai começar a falar a respeito de algumas pessoas, por exemplo, Demas e Crescente, que o abandonaram. Ele vai citar que só Lucas está com ele. Ele pede para trazer João Marcos, que havia se desentendido, e agora ele pede para João Marcos voltar, para que Timóteo trouxesse João Marcos, que era importante, era útil para a obra. Ele fala de Alexandre o Latoeiro, que lhe causou muitos males. Então Paulo está falando da relação interpessoal. Ele está falando da relação dele com pessoas. E aí vem uma reflexão. Como tem sido a sua relação com as pessoas? Acredite, a maior parte das frustrações que nós temos é porque criamos expectativas em pessoas que não têm condições de atender às nossas expectativas. Exatamente porque são pessoas como nós mesmos, que passam pelas dificuldades, que têm fragilidades, que têm momentos difíceis. Paulo vai falar de Demas e Crescente que o abandonam. E tem gente que. Existem pessoas que vão nos abandonar, que em determinado momento elas vão embora. Ele fala de Lucas, só Lucas, e é interessante que Lucas tinha algumas similaridades com Paulo, algumas semelhanças, como por exemplo, os dois não andaram com Jesus, os dois tinham formação acadêmica, Paulo era doutor da lei, Lucas era médico, então eles tinham muitas coisas em comum, mas ainda assim Lucas era insuficiente. Ele pede para trazer João Marcos, com quem ele havia se desentendido, então ele dá uma prova de que o que interessa ali é a utilidade para o trabalho, para o reino, e que amizades desfeitas podem ser refeitas. Ele vai citar Alexandre o Latoeiro, que lhe causou males, que foi uma pessoa que realmente o traiu. E tantas outras citações ele vai fazer de pessoas que ele precisou enviar para o trabalho missionário, enfim. Paulo fala de relação com pessoas, mas num determinado momento ele vai falar algo muito interessante. Que no momento em que ele esteve diante do tribunal sendo julgado, ninguém esteve na defesa dele. Ele estava sozinho. E essa é uma realidade da vida. Muitas vezes pessoas estão abatidas nesse momento, nesse culto. Estão sendo abençoadas pelos louvores, pelas palavras, pelas orações, mas estão se sentindo sozinhas. Estão se sentindo frustradas porque alguém decepcionou elas. E a minha palavra nessa noite vai em direção ao seu coração para repetir a frase do salmista. Eu quero repetir a frase do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Essa palavra pode alcançar a todos, pode alcançar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e está vivendo uma vida de infelicidade, uma vida de decepções, uma vida de frustrações. Essa palavra também vai a você que já professa a fé no Senhor Jesus Cristo, mas tem confiado mais em pessoas do que confiado no próprio Senhor Jesus Cristo, do que confiado no poder de Deus para a tua vida. E o apóstolo Paulo, em determinado momento, apesar da relação dele com Timóteo, apesar dele falar de relações próximas que ele tinha, de pessoas que eram importantes para ele, mas ele vai dizer que no momento que ele mais precisou, ele estava sozinho. Mas o apóstolo Paulo era uma pessoa tão resolvida que ele logo depois vai dizer que isso não lhe seja imputado, ou seja, ele é uma pessoa com o coração curado. Ele não queria que as pessoas fossem responsabilizadas pela sua solidão, porque ele entendia isso. E como eu sei que ele entendia isso? Porque logo depois ele vai dizer: mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu e me livrou da boca do leão. Que ensinamento fantástico o apóstolo Paulo nos dá com essa afirmação. Ele entende que apesar de estar sozinho de relações humanas, mas o Senhor o assistiu, ou seja, esteve com ele o tempo todo, assistindo ele, acompanhando ele. O Senhor fortaleceu ele para que ele não perdesse as suas forças e livrou ele da sentença de morte. Então essa é uma palavra que nós precisamos receber nesse momento. Que apesar das decepções, das frustrações, apesar da solidão que faz parte da vida humana, eu costumo dizer que todo mundo tem um pouco de solidão em si mesmo. Mas por que isso, pastor? Eu tenho uma excelente esposa, eu tenho ótimos filhos, eu tenho amigos, eu tenho um pastor, eu tenho ótimas relações. Porque na realidade existem coisas que ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer por você. Porque a segurança que Cristo pode te dar, ninguém pode te dar, só Ele. É por isso que toda pessoa, todo ser humano, tem um pouco de solidão dentro de si mesmo, porque é um vazio que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Então eu queria que você recebesse essa palavra nessa noite. João e Jesus Cristo, eles desenvolveram uma relação muito próxima. Eu citei o texto aqui de João 19 na cruz, mas existem outras passagens também muito interessantes, como por exemplo, João capítulo 13. na ceia, quando Jesus começa a fazer menção ao traidor. Era um momento muito difícil. Jesus sabia que seria traído e quando reúne seus discípulos, ele diz que ali tem um traidor. E aí todos ficam se questionando, mas quem será esse traidor? Quem será a pessoa que vai trair? E aí Pedro vira para João e diz e faz o pedido, você está próximo a ele, pergunta a ele quem é o traidor. E o texto de João 13, 25 é tão interessante que diz que João inclinou a cabeça no peito de Jesus. E aí Jesus foi e disse para ele, aquele a quem eu der o bocado de pão molhado, esse é o traidor. Eu tenho a impressão, pela leitura do texto, que João foi quem ouviu de Jesus a denúncia de quem era o traidor. Então existem pessoas numa mesa em que nós teremos relações muito próximas, e existem pessoas que estarão sentadas com o perigo de nos trair, e nós precisamos aprender em quem confiar. Nessa passagem de João capítulo 13, 25, no momento da ceia do Senhor, fica muito claro que João era uma pessoa próxima de Jesus. Na realidade, voltando um pouco mais aqui na cronologia do tempo, mas usando Mateus como citação de texto, em Mateus 17, a partir do versículo 1, quando diz que Jesus, antes de subir ao monte, ele chama três discípulos, Pedro, Tiago e João. Eram sempre os discípulos que estavam com Jesus nos momentos mais íntimos. Por exemplo, na casa da filha de Jairo, quando Jesus entra na casa para curar a filha de Jairo, ele vai deixando a multidão para trás, a porta da casa, ele tira os discípulos, os outros nove discípulos, e quando chega na casa, tem pessoas chorando, ele diz que dentro da casa ele não queria ninguém, além do pai, da mãe, de Pedro, Tiago e João. No Getsêmani também, no momento em que ele pede oração aos discípulos, são os três que estão com ele. Então, é muito importante nós entendermos essa relação com Jesus, muito próxima desses discípulos. Eu costumo dizer que Jesus era cercado por uma multidão, como é citado em João capítulo 6, por aquela multidão que esperava ser alimentada por ele, de quase 5 mil homens. Então, é um exemplo de multidão. Assim também como em Mateus capítulo 5, quando ele vai falar a respeito do monte do Sermão do Monte, e o texto diz que existia uma multidão seguindo ele. Então, Jesus muitas vezes estava rodeado por uma multidão, mas ele tinha sempre com ele os 12, a quem ele sempre orientava. Desses 12, ele formou 70. Então ele tinha multidão, 70, 12 sempre com ele mais próximo, e 3 estavam com ele nos momentos mais íntimos. E 1 encostava a cabeça no peito dele. Então perceba que Jesus tinha uma relação muito próxima com João. Como citei aqui no texto de João, capítulo 13, fica muito clara essa relação próxima de João com Jesus, quando João inclina a cabeça no peito de Jesus. E aí eu queria chamar você a uma reflexão agora. A quem você tem confiado os teus sentimentos, os teus segredos? Cuidado. Paulo, por exemplo, faz menção a Alexandre Latoeiro, uma pessoa que foi próxima a ele e depois se tornou um traidor. Jesus fala de Judas, que havia um traidor entre eles, um traidor que nos momentos mais próximos, Jesus excluiu ele da relação mais próxima. Não porque Jesus faça acepção de pessoas ou fizesse acepção de pessoas, mas porque as pessoas se colocavam e Judas se colocou numa posição de traição. Então é importante que você pense nessa noite, que você pense nesse momento, a quem você tem confiado os teus sentimentos, em quem você confia para abrir o teu coração e falar dos teus sentimentos. Isso é muito importante que você pense. Então João capítulo 13, 25 fala deste momento importante na vida de Jesus e na relação dele com João. Vamos um pouco mais à frente, porque no texto de João, capítulo 18, versículos 1 e 2, diz que quando Jesus sai para o Monte das Oliveiras e ele vai em direção ao ribeiro de Cedrom, onde tinha um jardim, um ribeiro, um horto, um lugar muito aprazível, um lugar muito agradável, e Jesus gostava de estar ali com seus discípulos. Naquela noite, na noite em que ele foi traído, ele vai para aquele lugar mais uma vez, para o ribeiro de Cedrom. E chegando lá, reunido com seus discípulos, Judas não está mais presente. O texto diz que nesse momento Judas já está em outra reunião para trair Jesus. Tanto que quando os opositores de Jesus perguntam aonde poderia encontrar ele, é Judas quem diz, eu sei aonde ele está, porque eu já me reuni com ele lá em outras oportunidades. O texto diz isso, que Judas fala que sabia onde Jesus estava, porque já tinha estado com ele lá antes. Então fica muito claro que Jesus gostava daquele lugar do ribeiro de Cedrom, ali no Monte das Oliveiras, para ter um tempo com os discípulos, para ter um tempo de intimidade com os discípulos. Perceba que é exatamente nesse ambiente que Jesus vai dizer aos seus discípulos, está registrado em João capítulo 15, versículo 15, quando Jesus diz aos seus discípulos, vocês não são meus servos, porque os servos não sabem o que os seus senhores fazem. Vocês são meus amigos, porque tudo que o Pai me confidencia, eu compartilho com vocês. Então perceba que era um lugar de intimidade. infelizmente, Judas transforma um lugar que era de intimidade no lugar da traição. Isso para você observar e entender que muitas vezes você precisa proteger o teu coração. Existem sentimentos, existem relações que nós devemos compartilhar somente com Deus. Existem circunstâncias que são nossas, existem lutas que são somente nossas. Por mais que nós tenhamos o desejo que pessoas possam nos ajudar, fazer por nós, mas nem sempre será possível. Mas uma coisa é certa, ele jamais te abandonará. Assim como o apóstolo Paulo disse no momento muito difícil, o Senhor me assistiu, me fortaleceu e me livrou. É por isso que ele combateu, ele conseguiu terminar o seu ministério e ele guardou a fé. É por isso que nós precisamos aprender a combater com força, a terminar aquilo que nós começamos e a também guardar a nossa fé. Porque existem pessoas que não conseguem combater, existem pessoas que não conseguem terminar o que começaram e geralmente é por causa de outras pessoas. Se você parar para pensar, muitas vezes você deixa de fazer coisas, você desiste de coisas no meio do caminho, você não consegue concluir coisas, propósitos, desejos, sonhos, tantas coisas por causa de pessoas, porque você está dependendo de pessoas para terminar as coisas. E o apóstolo Paulo ensina que a nossa confiança deve estar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais ele fará é com ele, o confiar, o entregar é conosco. Eu quero caminhar aqui um pouco mais com relação à relação de João com Jesus, para um momento também muito importante, quando Jesus é preso e ele é levado por uma audiência com Caifás e Anás, o sumo sacerdote e o sogro do sumo sacerdote. E quando ele é levado preso para essa audiência, o texto diz que os discípulos todos, obviamente, ficam e Pedro segue Jesus de longe. João capítulo 18, versículo 15, diz que João era conhecido do sumo sacerdote e ele consegue entrar para dentro do lugar onde Jesus seria julgado, onde ele passaria por aquela audiência com o sumo sacerdote. É nesse momento que Pedro fica do lado de fora, procura uma fogueira para observar tudo de longe. E João entra e procura estar ao lado de Jesus. Existem pessoas que estarão conosco todo o tempo. Está muito claro aqui que João buscava não se separar de Jesus. Tanto que no momento em que ele entra para dentro do lugar onde seria julgado pelos sumos sacerdotes, passaria por uma audiência com eles, João está junto. Assim também como citei logo no início com relação à cruz. Então é muito importante que a gente faça uma reflexão também sobre isso. Existem pessoas que estarão conosco durante todo o tempo, nos momentos mais difíceis. Elas não vão te abandonar. E eu quero aqui, neste momento, abrir aspas nessa mensagem para valorizar essas pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Existem amigos, como a Bíblia diz, mais chegados que um irmão. Existem pessoas que são bênção em nossas vidas. Valorize essas pessoas, honre essas pessoas, demonstre a elas a sua gratidão porque elas são suas amigas. Mas entenda, elas também poderão falhar. Porque na realidade existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Quando Jesus está na cruz, em determinado momento ele vai se sentir só. Ele vai bradar do céu, perguntando por que ele foi desamparado por Deus. Por que me deixaste só? Mas na realidade, Deus estava presente com o Filho o tempo todo. O tempo todo. E Jesus, no momento da dor, brada. Mas ele sabe disso, que Deus jamais o abandonaria. E conosco é da mesma forma. Em alguns momentos, a presença não física, a ausência de uma pessoa fisicamente, pode nos dar um sentimento de solidão, mas Deus jamais nos deixará solitário. Inclusive, foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que ele estaria conosco através do Espírito Santo de Deus até a consumação dos séculos. Então, a você que já professou a sua fé em Jesus Cristo, ele está com você através da pessoa do Espírito Santo. É exatamente no teu homem interior que Paulo diz que se renova todos os dias. É esse homem aí que vai renovando-se todos os dias no interior, mesmo sendo corrompido no exterior, o corpo físico sofre os abalos da vida, e aí sofre a alma, sofre o corpo físico com as doenças, mas o interior é renovado através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, fortalece você. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando ele está fraco, aí que o poder de Deus se manifesta e o aperfeiçoa. E nós precisamos aprender com isso, precisamos entender essa realidade de vida. Precisamos absorver em nosso intelecto, em nosso entendimento, que ele jamais irá nos abandonar. Deus está me usando neste momento para falar a você que está participando desse culto, que está sendo tão abençoado nesse culto, para dizer que você não está só. Não está só. Muitas vezes, o dobrar de um joelho, uma voz que abre, para Deus, uma voz que é erguida, uma oração. E é interessante que, às vezes, até sem som, porque Deus consegue ouvir a voz da alma. É uma voz que ninguém ouve, mas Deus consegue ouvir a voz da alma. Eu quero trazer a você essa reflexão, esse entendimento de uma relação de Jesus com João, em que Jesus confiava em João coisas importantes para ele, como a sua própria mãe. E João também confiava em Jesus. Tanto é que, por exemplo, quando Jesus ressuscitou e foi até os discípulos, foi recuperar Pedro, ele também fala a João. Em João capítulo 18, versículos 21 e 22, fala o momento em que, logo após Jesus ter recuperado Pedro, que estava frustrado porque negou Jesus 3 vezes, porque ficou de longe e etc. Mas Jesus foi até ele porque confiava em Pedro. Tanto confiava que recupera Pedro e dá a Pedro a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Ele vai dizer: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes a Pedro. As afirmativas de Pedro de que o amava e a última, quando ele diz: Senhor, tu sabes, ou seja, tu me conheces, Jesus diz para Pedro: então apascenta as minhas ovelhas. Então Jesus confiou a Pedro, que era outra pessoa da sua intimidade, Jesus confiou a Pedro coisas que eram muito importantes para ele, que eram as suas ovelhas. E logo depois Pedro vai perguntar a Jesus: mas e esse discípulo, o que será dele? Apontando para João. Esse texto está em João 18, 21 e 22. E aí Jesus diz para Pedro: se eu quero que João fique até que eu venha, o que você tem com isso? Segue-me tu. Como se dissesse: Pedro, cuida do teu chamado, cuida do teu propósito. Deixa que de João eu cuido. E aqui vem uma manifestação poderosa de confiança de Jesus Cristo em João. A palavra de Deus diz que a partir dali criou-se uma espécie de lenda urbana, uma espécie de crença, que João não iria morrer antes que Jesus voltasse. E aí nós vamos observar aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, João, o apóstolo do amor, está na ilha de Patmos, passados muitos anos, desenvolvendo seu ministério, pregando a palavra de Deus, e ele está preso. A ilha de Patmos é uma prisão política religiosa. Ele está preso, e em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele diz que está preso por pregar a palavra do Senhor, por pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele está preso. Talvez João estivesse pensando que ali ele já poderia morrer, porque ele tinha notícias que em Roma e em Jerusalém, discípulos estavam sendo mortos, apóstolos estavam sendo mortos, cristãos estavam sendo perseguidos e morrendo, e talvez ali fosse o fim dele. E quando ele pensa que realmente a história vai acabar, ele escuta uma voz do Mestre, que mais uma vez vai em busca de João. E o texto diz que João escuta uma voz que diz para ele: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quando João se vira, vê um homem com o aspecto do Filho do Homem. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. E dessa vez, Jesus vai confiar a João algo que ele não confiou a ninguém. Ele vai entregar a revelação do Apocalipse. Aquilo que você e eu teremos que morrer para ver, João viu vivo. Jesus confiou a João revelações que ele não confiou a ninguém. Receba essa palavra neste momento. Jesus quer confiar a você coisas especiais. Não se compare aos outros. Não pense em você medindo a vida dos outros. Pense naquilo que Jesus tem para você. E eu quero reafirmar neste momento: ele tem segredos para a tua vida, ele tem revelações para você, ele tem propósitos, planos para a tua vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor de verdade, confia nele de verdade, e todo o resto e tudo ele fará. Receba essa palavra nesse momento, onde eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, fortalece essa palavra que foi dita ao seu coração com esses exemplos de uma relação linda entre Jesus e o João, o apóstolo chamado do amor, quem foi próximo de Jesus, em quem Jesus confiou não só sua mãe, mas confiou revelação e segredos, que Jesus quer confiar em você também. Fortaleça a tua relação com ele, tua intimidade com Cristo, e acredite, ele jamais vai abandonar você. Que Deus te abençoe em tudo e sempre, e que Cristo te conduza em triunfo, em nome de Jesus.
A tua fé nasceu em mim, e agora não há impossível. Na tela do meu coração, teus sonhos, Senhor, escrevi. Eu não limito o teu poder. já vejo as promessas. É certo que se cumprirão. Pai, levanto o meu olhar, acredito em ti, acredito em ti. Sei, tuas bênçãos me seguirão.
Louvor lindo, hein? E com esse louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, agradecendo mais uma vez o querido pastor Humberto Siqueira, minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. O pastor Humberto Siqueira vai estar impetrando a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, que a comunhão e que a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.